Fala galera, tudo beleza com vocês? Vini aqui novamente para mais um episódio do RVP, o podcast da Rock Vibrations. Recentemente eu tive um conhecimento sobre uma pessoa que um grande amigo meu acabou entrevistando através de uma live. Inclusive, recomendo também que vocês vejam essa entrevista que ela cedeu lá para ele através do canal do Etnos Rock TV, que vocês podem encontrar no YouTube. E se vocês procurarem também Etnos Rock no Facebook ou Instagram, vocês irão encontrar o direcionamento por lá. E eu achei interessante quando eu vi essa entrevista, porque é uma pessoa que tem bastante cultura. É uma pessoa que tem uma sabedoria ímpar, pelo menos para minha opinião, lógico, né? E é uma pessoa que entende bastante de música, não só da área literária, mas da área nossa mesmo, de ouvir, de sentir a música, de se expressar na música, né? E por isso, e também ser musicista, né? E por isso eu achei interessante trazê-la aqui também para falarmos um pouco sobre o dia a dia dela, né? E essa pessoa em questão é a Ana Franskoviak. Acredito que a pronúncia esteja correta. Ela é mais conhecida na internet como a Nômade Cósmica. E assim, ela faz um trabalho muito legal, muito interessante. Por vezes, para algumas pessoas, tem algumas coisas polêmicas, mas todo mundo pensa o que quer pensar, o que quer fazer, enfim, o que quer achar, né? Então, não cabe a nós aqui, por exemplo, falarmos se algum assunto que nós iremos abordar, divulgar, é polêmico ou não. Isso tá na mente de cada um, certo? Nos próximos minutos vocês ficarão aí com o bate-papo que eu tive com a Ana, que foi bem interessante. Eu não posso deixar de citar isso, né? Afinal, eu te conheci através da live que foi realizada pelo Claudinho Tiberius, né? Do Etnos Rock TV, que é um dos nossos parceiros aqui, né? E eu achei muito interessante o seu trabalho, eu achei bem legal e bem intuitivo, bem explicado e bem roteirizado também, né? Eu não sei, aliás, se existe um roteiro específico para o seu tipo de trabalho, mas acredito que sim, porque você é uma pessoa que tem uma inteligência exacerbada, é uma pessoa que lê bastante, é uma pessoa que apresenta muito conteúdo literário e muita informação interessante. Então, eu acho legal a dinâmica que você faz as coisas, né? E eu gostaria que você falasse algumas coisas das suas influências, né? Para você se tornar escritora e também o quanto do rock que foi ali seminal, digamos assim, para formar a sua mente, né? Para aquilo que você está fazendo hoje.
Olá, saudações cósmicas. Então, primeiramente, quero agradecer pelo interesse no meu trabalho, né? E vamos lá então. Bom, como é que eu comecei, né? Como é que eu tive essa ideia de criar o canal e dele se tornar o que se tornou? Primeiro que eu falava unicamente só sobre livros e narrava contos, poemas, geralmente de domínio público e de alguns dos meus autores e autoras favoritas, que já responde a pergunta, né? O H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Anne Rice, Mary Shelley, Neil Gaiman, Octavia Butler, Úrsula K. Le Guin, Augusto dos Anjos, o Álvares de Azevedo, que eu conheci no ensino médio e me apaixonei. E daí, por meio disso, é meio que um salto para a música e da música de volta para a literatura, porque o rock e o metal são estilos extremamente literários nas suas inspirações, em alguns subgêneros também. E isso a gente vê desde o extremo no black, que é um dos que eu mais ouço, até, sei lá, o power metal, ou praticamente na íntegra o poema do Coleridge lá na da balada do Velho Marinheiro, lá no Maiden, né? Então eu diria que é meio que intrínseco e indissociável. Rock, metal e livros era, inclusive, durante um tempo, mais de um ano até, já faz 3 anos o canal, slogan. Aí agora tornou-se rock, metal e cultura geral, para eu poder abranger também notícias, quadrinhos, filmes, filosofia, acontecimentos recentes e tudo mais que der para relacionar com uma letra de música, com um álbum, com uma banda, uma biografia de algum ou alguma integrante e assim por diante.
Uma das coisas mais legais de biografias de músicos é o quanto que nós podemos retirar do lado fantasioso, né, que nós temos muitas vezes, né? E nós reconhecemos um lado mais humano, né, de cada um deles. E às vezes nós vemos pessoas muito fanáticas, né, que não sabem separar, muitas pessoas extremas também nesse aspecto, né, por determinado artista ou banda, né? Sempre tem isso, né? E eu gostaria de saber o seguinte, nesse aspecto, quando que você busca, assim, quando você está fazendo a sua busca ali por falar sobre algum tema, você tem algum cuidado para você não afetar esse tipo de pessoa mais extrema, mais fanática realmente? Ou você coloca em pauta o que é para ser falado mesmo, o que você pensa e ponto, né? Inclusive, eu tenho que te parabenizar, né, pelas suas narrativas e pela forma como você tem a sua visão dentro das coisas que você divulga. Eu acho que você é muito autêntica e acho muito interessante a forma como você aborda tudo isso.
Fica então já o agradecimento pelas considerações, né? Então, sobre biografia, eu falei isso lá no Cultura Metal, né? Com o Zé Antunes. Eu sempre pergunto para as pessoas, tá, mas você quer um santo, uma santa? Ou conhecer algumas histórias legais? E algumas nem tanto. A tal da verdade, né? Que eu já falei inclusive em vídeo. Todo mundo diz que ama a verdade. Mas eu tenho visto que às vezes, muitas vezes, nada incomoda mais as pessoas do que verdade. Inclusive, essa semana eu soltei ali um vídeo sobre coisas escabrosas, né? Envolvendo uma das minhas primeiras inspirações da adolescência, que é o Guns N' Roses. Todo mundo conhece a personalidade do Axl, e agora ele tá respondendo processo, enfim, né? Steven Tyler, gente de outras bandas também, e tantos outros que vão passar impunes. Então, aquela história. Arte é arte, pessoa é pessoa. Tem ocasiões que dá para desvincular a pessoa da arte? Dá. Eu acredito que é muito pessoal. Depende de quanto essa arte formou em você aquele apego sentimental, se quando você volta para ela, seja livro, disco, filme, ela te faz sentir bem ou mal. Eu acho que é uma decisão pessoal e a gente tem que mostrar os fatos, seja eles quais forem, e deixar que o público decida por si.
E já que nós entramos nesse âmbito de biografias, né? Você conseguiria dizer para mim um top 5 das biografias e por que elas são as escolhidas para você? Aproveitando, além desses, né, que você irá dizer, você indicaria algum livro sobre rock em geral, assim, para um iniciante na leitura musical? Um livro que de repente chame a atenção da galera e prenda, né, de alguma forma a pessoa ali. Afinal, os livros sempre serão importantes, né? É muito legal você ter o famoso material físico, que hoje é tão difícil, né, a gente conseguir com esse monte de mídias digitais por aí.
Ó, vamos começar então lembrando que todas que eu vou indicar aqui já tem o vídeo próprio de cada uma, para vocês lerem. A biografia do Rob Halford, confesso. A My Bloody Roots, do Max Cavalera. Vivendo como uma Runaway, da Lita Ford. Todas elas já traduzidas, tá? A Acid for the Children, do Flea. E a Scar Tissue, do Anthony Kiedis. E tem um livraço que eu li em março desse ano, o 1965. O ano mais revolucionário da música, que aí pega um apanhadão de tudo. Tudo o que estava acontecendo nesse ano, segundo o autor, Andrew Jackson, para culminar naquelas bandas incríveis que inspirariam muita coisa mais para frente. Então vai ter conteúdo de moda, de rock, de episódios históricos, obviamente passando ali pelo Vietnã, lutas por igualdade racial, que mais? programas de televisão, Snoopy, Charlie Brown, né? Olha, eu acho que ainda vou voltar muito nesse livro. Tem um capítulo só da Satisfaction, para você ter uma ideia, dos Stones, né? Mr. Tambourine Man, do Bob Dylan, sobre a Motown Records. Ele não fica só no rock, também fala um pouco de soul e R&B. Eu acho sensacional. Ainda vou voltar muito nele para outras informações em outros vídeos.
E agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu lado de escritora. Quais publicações que você tem já disponíveis? Do que você mais gosta de tratar nas suas histórias? E, claro, onde nós podemos encontrá-las, adquiri-las?
Então vamos lá. Eu gosto muito de mitologias, do gótico literário, também do musical, obviamente. E aí, meu primeiro livro é um romance, capa e espada, tipo Conan, Elric, Lobo Solitário, sabe? Existe alguma coisa de fantástico neles? Bom, aí você vai ter que ver, chamado Os Livros de Areia e Sangue. Porque o Howard é um dos meus autores favoritos. Eu sempre senti falta na Era Eboriana da exploração, digamos, do lado de lá do mapa, o que seria a Ásia, né? Tanto o Oriente Médio até chegar em China, Tailândia, Coreias. E eu decidi ambientar num local que fosse baseado nisso, né? Como pode se ver, inclusive, pela capa. Mas tudo começou na Mesopotâmia, por causa das bandas. Behemoth, Morbid Angel, Rainbow, Melehash. É que nem eu disse lá pro Cláudio, né? Uma coisa é a gente ler isso num livro chato de história, no ensino médio, final do ensino fundamental, e outra é ver as bandas cantando sobre as divindades, os episódios históricos. Atualmente, eu tô muito fixada em mitologia mexicana, né? Asteca, para um próximo trabalho jamais puxado pro lado gótico. E eu tô no momento escrevendo um mais BR, chamado Noite no Caverna. E todos eles eu vou disponibilizar para formato digital, pretendo fazer também financiamento coletivo, porque a primeira edição do livro de Areia e Sangue está esgotada, mas tudo isso eu vou anunciando aos pouquinhos ali no canal também.
Quais os planos que você tem para 2024? Você busca fazer algo diferente do que está acontecendo atualmente? De repente, alguma ideia de algum livro novo? Ou algum livro que será continuado? Alguma coisa desse tipo?
Então, agora para 2024 já vou entrar terminando Noite no Caverna, Causos Fantásticos. Não, peraí que nem eu lembro direito. Metálicos, Bizarros e Fantásticos. Aí vou passar para essa trilogia que eu já tenho, ó, anotação há muito tempo. E vai e vem em locais e no tempo, do México para Rússia, para mais outros aí que eu não vou dizer. E também tem um toquezinho musical, nomes de músicas a cada capítulo. E o que eu gostaria mesmo era de publicar, sei lá, uns 5 vídeos por semana, um biografando, um faixa a faixa, um especial conceitual. Mas vamos vendo aí o que que eu consigo fazer e fazer o melhor com os recursos que eu tiver à mão no momento.
Olha, antes da gente terminar, eu deixei esse assunto para o final, inclusive, e você pode explanar, falar o quanto você quiser, tá? Fique à vontade sobre isso. Eu sei que você já teve, ou ainda tem, né? Ou às vezes ainda possa ter, né? Alguns haters, né? Que acabam julgando precipitadamente o seu trabalho, né? O que você faz. E com isso tem uma galera também que não entende a proposta, né? Não entende a filosofia no aspecto abordado ali de fato, né? O que você acaba criando, né? Tem pessoas que acabam não entendendo. Então, dentro dessas coisas, você acredita que apostar cegamente no que você está fazendo hoje é realmente o caminho? Por exemplo, sem aquela rendição às fórmulas, né, que são engessadas muitas das vezes, né, dentro do nosso conteúdo, né, você acredita que o caminho é uma coisa mais natural e não engessado? Porque, assim, de fato, algumas coisas acabam limitando o que nós fazemos, né? E até a ponto da pessoa ter a própria personalidade e o conteúdo afetados, né? Porque às vezes algumas pessoas de fora acabam nos afetando e acaba acontecendo uma espécie de, não cancelamento, mas uma espécie de blindagem ou uma polida nas coisas, né? E infelizmente a gente acaba, não muitos de nós, mas alguns acabam se rendendo a isso, né?
Ah, então eu acho que personalidade é tudo, sabe? Se você vai abrir mão da sua personalidade, da sua proposta, em nome de atingir, como é que eu posso dizer, números, coisas maiores, entre todas as aspas, maior no quê, sabe? À custa de si mesmo, de si mesma, então não gosto dessas coisas, não. E sim, a gente tem que falar na lata aquilo que precisa ser falado. Eu cito muito o Alan Moore, sabe? E nesse ponto que eu vou dizer exatamente agora. Muitas vezes o público não precisa daquilo que acha que quer em termos artísticos ou conteúdo, mas daquilo que precisa. E é essa esfregada na cara, esse pedalaço no vespeiro que a gente tem que dar de vez em quando no meio da nossa arte. Mas eu acho que tem que tomar cuidado para não fazer de maneira panfletária, que isso mais afasta do que aproxima as pessoas da conversa. Então, vai ter gente que não vai gostar? Vai, mas. Paciência, aí é coisa da pessoa, você não responde por ela, pelas reações dela, faz o teu melhor, como diria o Black Sabbath, faz suas mágicas, tá, né, The Wizards, segue andando e é isso aí.
Olha, muito obrigado por você ter me atendido rapidamente. Achei muito legal o seu trabalho e sempre que você precisar de divulgação e quando lançar um livro, por exemplo, ou coisas ligadas a rock mesmo, né? Porque não necessariamente por você falar de rock e estar no mundo literário, você vai escrever só sobre rock, né? Mas, enfim, escrevendo ou não sobre rock, pode contar conosco para você divulgar o que você precisar, beleza? E o espaço final é seu. Pode deixar alguma mensagem se você quiser. E, novamente, muito obrigado pela oportunidade.
Eu é que agradeço pelo interesse, pela presença lá na live. Então, eu tô chegando agora. Quer dizer, já cheguei no 666 no canal, que foi uma meta bem simbólica para alguém que gosta de metal. E agora eu tô tentando chegar no inverso 999. E então, eu peço a todo mundo para que se inscreva, mostre para alguma outra pessoa, porque esses são os ônus do trabalho independente e sem rabo preso. A gente não chega tão longe assim, tão facilmente. Então é isso, inscreva-se no canal, deixe sugestões de temas, caso tenha alguma, e será uma honra conversar com vocês, com você em outra oportunidade. De novo, muito obrigada mesmo.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Não deixem de seguir o trabalho da Ana. As suas redes sociais aí são fáceis e nós iremos deixar disponíveis aí também, né? Vou deixar aqui um agradecimento ao Claudio Tiberius, o Claudinho, como eu sempre chamo, brotherzão lá do Etnos Rock TV, que graças a ele, como eu disse lá no início, que essa entrevista foi possível, pois através dele eu consegui o contato da Ana e também através dele eu conheci a própria, através da entrevista que ele acabou fazendo no canal dele, que como eu disse também anteriormente, interessante vocês ir lá conferirem, aquela live foi muito interessante. Eu até participei dando algumas perguntas lá, né? Fazendo algumas perguntas, melhor dizendo. E é isso. Não deixem de seguir também as nossas mídias. Vocês já conhecem, estão todas aí: Facebook, Instagram e muitas outras. Escolha a sua plataforma de streaming preferida para ouvir esse episódio. E um grande abraço para vocês e até o próximo episódio do nosso podcast. Eu acredito que ainda nós teremos mais algumas edições, mas acho que não serão tantas nesse mês de dezembro, por conta, né, fim de ano complicado, o tempo, né? Mas tentaremos aí divulgar o máximo possível. E fiquem ligados aí que em janeiro nós teremos algumas novidades bem legais e que irão impactar na rotina da Rock Vibrations. O nosso podcast não vai acabar, pelo contrário, teremos ainda mais divulgações, teremos bastante coisa aí para apresentar em janeiro, então É só uma pequena dica aqui que eu estou dando agora. Fiquem ligados que muita novidade boa vem por aí. Grande abraço e, novamente, até o próximo episódio.